Jornalismo São Francisco. Bate-rebate. Entrevista.
Então, entrevista a partir de agora com a doutora Gina Troncone, ex-vereadora na cidade de Anápolis, vereadora extremamente competente, né? Combativa, evidentemente, e resolveu dar uma paradazinha, né, em relação à vida política, mas ela sempre, sempre realmente militou, não é? Como médica, pediatra aqui na cidade de Anápolis, renomada médica, e é um prazer recebê-la aqui nos estúdios da São Francisco 97.7 FM.
É um prazer mais uma vez estar falando com todos vocês. Bom dia, cidade de Anápolis.
22 mil bebês que morrem anualmente antes até de completarem um ano de vida. Doutora Gina, qual é a principal causa dessas mortalidades? Porque o número é muito alto, né?
É, o número é muito alto, se tratando do nosso país, comparado aos países mais desenvolvidos, com certeza ainda a mortalidade é muito alta, embora tenha melhorado bastante, né, nesses últimos anos. Devido às políticas públicas de assistência a essas crianças, a gente sabe que o maior número de mortalidades é a falta de um pré-natal adequado, de políticas públicas para estas crianças que necessitam de mais atenção, e isso realmente eleva a nossa taxa a níveis não aceitáveis, embora, volto a repetir, que tenha diminuído relativamente em relação aos outros anos, né? Que a taxa de mortalidade era muito alta. E, com certeza, houve uma melhora, mas ainda continua sendo muito alta.
A senhora falou sobre o acesso, né, a ter esse atendimento de pré-natal. Ainda há necessidade, ainda há mães que não fazem esse período anterior, não é? Essa observação anterior que é o pré-natal?
Com certeza, embora existe a insistência, né, de um pré-natal, de fazer o pré-natal, mas muitas, principalmente essas populações mais periféricas, mais ribeirinhas, as populações mais carentes, mais necessitadas, realmente, às vezes, ela não tem um acesso fácil à saúde. Então, o pré-natal se torna um pouco mais difícil. Mas a gente percebe, a gente que trabalha com crianças e salas de parto e acompanha os bebês em salas de parto, a gente percebe muito ainda a falta de um pré-natal adequado. Talvez porque a mãe realmente não queira fazer o pré-natal, que é uma coisa que a gente não entende, né? Que é um fato que realmente chama a atenção. Isso é muito chamativo para nós, porque a assistência é feita nos PSFs, né, naquele pré-natal com o médico da saúde da família, que vai acompanhando também, e com os obstetras, né, que fazem o pré-natal. Então, muitos ainda deixam de fazer por opção mesmo, não por falta de acesso. Muitas por falta de acesso, mas muitas por falta de vontade mesmo de fazer um pré-natal adequado.
Agora, essa negligência, então, por parte, né, das mães em fazer esse pré-natal, conforme a senhora acabou de dizer, é uma das causas, uma das principais causas de mortalidade infantil, ou há outras causas?
Não, claro que existem outras causas, e aí eu coloco a assistência à saúde, a assistência integral à saúde. A falta de assistência, a falta de esclarecimento dos pais, de acompanhar, fazer um acompanhamento de puericultura com seus filhos, a falta de realmente acesso à saúde, principalmente a gente chama aí dos quilombolas, dos indígenas, da população ribeirinha, dessas populações mais periféricas, realmente mais carentes, que deixam de fazer um acompanhamento do seu filho. E quando procuram assistência médica, às vezes a criança está numa fase crítica. Então, eu acho que é uma somatória de fatores que fazem ainda que a nossa mortalidade infantil ainda seja muito alta em relação aos países mais desenvolvidos.
Quais os principais cuidados básicos que a mãe e o pai, né? Ou então o companheiro, quem está acompanhando aquela grávida, não é? Ou aquela mamãe, aquela futura mamãe. Quais os cuidados básicos que devem ser sempre mantidos, doutora Gina?
Olha, o cuidado básico dessa mamãe é o pré-natal. E durante o pré-natal que se faz todo o diagnóstico, todo como é que esse bebê está desenvolvendo, faz os exames, né, ultrassons, a morfológica do bebê, os exames obrigatórios no pré-natal, os dois testes da mamãe que a gente fala, né, para detectar doenças passíveis de tratamento no início da gravidez, para que a criança não tenha problema futuro. Vou citar aí o citomegalovírus, vou vou citar aí a sífilis congênita, vou citar que ainda é muito grande, infelizmente, o número de sífilis congênita em nosso país. Isso reflete uma situação que eu vivencio diariamente na minha vida médica. E, realmente, por falta de um pré-natal, às vezes, adequado, volto a repetir, então, assim, a gente evitaria muitos problemas, muitas internações de recém-nascidos, principalmente, com as mães que façam um pré-natal adequado. Então, essa necessidade dos pais entenderem que o pré-natal é fator primordial para que o filho nasça com saúde e cresça com saúde.
A senhora falou aí diversos exames que podem ser feitos, não é? Diagnósticos que podem se advir a partir do pré-natal. Esse sistema único de saúde no Brasil hoje oferece esse tipo de serviço para a mamãe?
Sim, ele oferece os testes gratuitos para as mamães e só não faz se não quiserem fazer. Mas, realmente, o governo ele dá esses exames para a mamãe fazer, mas, infelizmente, ainda tem muitas mamães que preferem não fazer o pré-natal. E aí, sim, vamos ter problema com as nossas crianças. Se a mamãe, por exemplo, tiver uma sífilis passível de tratamento no início de gravidez, vamos salvar uma vida, com certeza. Se a mãe tiver um citomegalovírus, vamos salvar uma vida, se fizer um tratamento adequado desta mamãe. Então, assim, o pré-natal é fundamental e não é desculpa para nenhuma gestante, para nenhuma mamãe futura, né, deixar de fazer um pré-natal e fazer seus exames, que são gratuitos. Então, se não faz, é porque não querem fazer.
Então, doutora Gina, a gente poderia dizer que as políticas públicas de saúde em relação às crianças no Brasil são eficientes?
Olha, falta... Tenta-se ter uma política pública de saúde adequada, mas ainda falta muita coisa. A partir do momento que você não tem um atendimento, vamos dizer assim, igual, né, para toda a população, tanto a que mora lá na periferia, que mora distante, que mora longe, e para a que mora no centro, vamos dizer assim, nós não vamos ter uma política de saúde adequada. Então, a partir do momento que você tem uma política de saúde que atinja, que abranja todas as populações do nosso país, aí sim eu vou dizer para você que nós temos um programa de saúde 100%, nota 10.
Hoje, no Brasil, o atendimento para as mamães, como a senhora falou, né, as futuras mamães, é gratuito, não é? Tem nos postos de saúde da rede pública?
Sim, existem atendimentos nos postos, nos PSFs, vamos dizer assim, que colhem material, né? Tem a coleta do material, os exames da mamãe são feitos pela rede pública. É o teste da mamãe, são dois testes que ela tem que fazer. E muitos fazem, mas ainda a gente tem tido, volto a repetir, muitos problemas com as mães que não fazem os testes em tempo adequado, ou elas não querem fazer o pré-natal, ou elas não procuram atendimento simplesmente por opção dela. Ela, principalmente essas mamães que têm mais filhos, né, que acha que não precisa, e ela está completamente enganada. Toda a gestação deve ser acompanhada, seja pelo obstetra e seja pelo médico da saúde da família, que fazem esse trabalho muito bom.
E uma pergunta que vem à curiosidade. Essas pessoas que são atendidas pela senhora e que já no último caso, né? Estamos no último caso. Não fez aí o pré-natal devido desde o início. Qual é a justificativa que essas futuras mamães trazem até o consultório para que elas não fizeram todo o processo anterior?
Olha, no consultório, a gente lida com pessoas um pouco mais diferenciadas. Não vou dizer assim no sentido, às vezes, econômico, mas são pessoas mais, talvez, esclarecidas. Então, a gente não vê isso muito no consultório. Mas a gente vê isso muito nas crianças que a gente atende em sala de parto, por exemplo, na Santa Casa, né? Que as mamães chegam ali e elas justificam que não fez, porque não quis, porque estava difícil ir nas consultas. Normalmente são pessoas muito humildes, uhum. e isso realmente não tem aquele conhecimento adequado para que a necessidade do pré-natal ser feito mensalmente, né? Durante os 9 meses de gravidez. Então, isso, o que a maioria, às vezes, a condição familiar não propicia esse atendimento, são mães drogativas, são mães que não têm um apoio familiar, hoje nós temos muita gravidez de adolescentes, pessoas muito jovens que não têm um esclarecimento de vida e da importância do atendimento do pré-natal que ela deve fazer. E isso dificulta realmente o controle, né, dessa criança no parto. Então, assim, o fato da... são vários fatores socioeconômicos que afetam o pré-natal e fazem com que as mamães, às vezes, não entendam a importância de um pré-natal rigorosamente bem feito.
Nós estamos recebendo com muita satisfação a doutora Gina Troncone, ela que é médica pediátrica aqui na cidade de Anápolis, falando sobre a mortalidade infantil no nosso município. Fora do ar, nós conversávamos, doutora Gina, sobre algo que ainda precisa ser mais bem esclarecido. Muitas pessoas ainda não sabem que tem prejuízos, que é justamente a sífilis, não é? Hoje, há muitos casos dessa doença entre as mamães?
Sim, com certeza. Nós estávamos conversando aqui no intervalo e eu realmente, assim, eu tenho percebido que o número tem aumentado muito. Então, eu falo e volto a repetir, faltam campanhas de conscientização do pré-natal bem feito. O número de sífilis tem aumentado assustadoramente no nosso país. Anápolis não é diferente, por causa do... E a gente tem que tratar o bebê. Veja o prejuízo que nós temos. A mãe não trata adequadamente porque não fez um pré-natal adequado e a criança realmente se contamina. Então, o bebezinho tem que ficar internado 10 dias tomando medicação. Então, isso é uma coisa muito comum. Basta dizer que essa semana eu estou com 4 internados só no hospital que eu trabalho, na Santa Casa, com bebês internados. Então, assim, é um quadro alarmante e que realmente eu estou sentindo falta de políticas de conscientização, políticas públicas, governamentais do Estado, do nosso país, em relação a isto. As crianças sofrem com isso, têm sofrido com isto, e isso precisa ser levantado com bastante seriedade para que nós não tenhamos crianças doentes com esta doença sífilis, que tem controle total durante um pré-natal bem feito.
Então, ela é contagiosa.
Sim, ela
passa de mãe para filho.
É transfusão transplacentária. A criança se contamina intraútero, né? Então, volto a repetir, um pré-natal bem feito, com um diagnóstico bem feito no início de gravidez e que a mãe faz o tratamento adequado, nós não teremos que tratar a criança. Se não faz tratamento, se a mãe faz um tratamento incompleto, se faz um pré-natal incompleto, ou não faz um pré-natal, e de repente a gente descobre que essa mamãe tem sífilis, consequentemente essa criança vai estar contaminada, ela pegou a doença através da transferência placentária e a gente tem que tratar esse bebê. Nós temos que ficar 10 dias com esse bebezinho internado para tratar a doença. Quer dizer, a criança sofre com isso, a mãe sofre com isso, porque uma coisa totalmente prevenível, totalmente tratável quando pegado no início da gravidez.
Mas tem cura?
Cura, com certeza. Com certeza, tem cura. Essa criança precisa, ela tratada adequadamente, ela vai ter uma vida normal. Agora, se não faz esse tratamento, passa desapercebido, ou não se percebe, ou não se faz o exame, vamos dizer que a criança nasce aí no interior, né? E não tem um pré-natal. Eles não atentam para esse quadro, com certeza essas crianças no futuro terão um problema e essa doença se manifestará nelas.
E eu vou fazer alguma coisa retrospectiva. O que é a sífilis e quais são os sintomas? Porque, de repente, doutora, tem muitas pessoas nos acompanhando
exatamente,
neste momento
que
não sabem o que é e, por isso também não fizeram alguma informação, não deram essa informação ao médico quando foram ao médico.
Sim. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível, né? Passível de tratamento, passível de todo o controle, desde que faça um pré-natal adequado, desde que os pais tratem, o companheiro trate, o esposo trate. Não adianta tratar só a mamãe, tem que tratar o parceiro, porque senão não adianta. E é uma doença que, às vezes, quando não diagnosticada a tempo, no futuro, um ano depois, dois anos depois, a criança manifesta alguns sinais, doença, lesões de pele, na boca, nos olhos, né? Então, a criança manifesta uma coisa que realmente acha que pode ser uma doença de pele, alguma coisa assim. E, de repente, a criança está contaminada e não foi tratada. Passou desapercebido. A sorte que nos centros maiores, a gente faz o teste rápido, vamos dizer assim, faz os testes nas mamães que não fizeram pré-natal, e para a gente ver se ela teve sífilis ou tem sífilis, e aí sim a gente decide se trata ou não a criança. Então, assim, hoje nós temos muitos mecanismos de pegar essas crianças e tratar no início e não deixar para um futuro pegar a criança numa sífilis já secundária, já complicada.
O tratamento para a mãe é de forma medicamentosa?
Medicamentosa, como? Bezetacil, fazendo o tratamento com Bezetacil adequadamente, em tempo certo, com certeza nossas crianças não vão ter contaminação e não vão precisar ficar em hospital tratando, sendo, vamos dizer assim, judiada, sendo tendo que receber medicamentos venosos para tratar a doença que ela adquiriu intraútero.
Então, a dúvida também de muitas pessoas é, a grávida, então, pode tomar a Bezetacil, doutor?
Sim, com certeza. A mamãe que é diagnosticada com sífilis, ela deve ser tratada com penicilina benzatina e tratada adequadamente. Não adianta tomar uma dose. Tem que tomar o tratamento certo. E por isso que eu reforço a importância de campanhas públicas, de campanhas governamentais em relação ao pré-natal bem feito e reforço a necessidade de acompanhamento mensal de todas essas mamães. Com certeza, se isso existir, a gente vai diminuir muito o número de casos de crianças contaminadas.
Falamos especificamente agora, né, sobre a sífilis, mas há outras doenças também que acomete a mãe nesse estágio aí de gestação.
Sim, toxoplasmose, citomegalovirose, que é o citomegalovírus, né? Toxoplasmose, que é uma doença muito comum no nosso meio, que quando também a mamãe se contamina dentro na época da gestação, quando não, é outro fator fundamental no pré-natal adequado. Se não se pega esta mãe no início e não se trata no início, essa criança está fatalmente contaminada e ela pode vir a ter prejuízos realmente seríssimos da sua saúde. Aí já não tem volta. Se não tratar e essa criança for comprometida, nós vamos ter muitas alterações neurológicas e esta criança vai ter sequelas para o resto da vida. Então, assim, volto a repetir, se não tivermos campanhas adequadas mostrando campanhas governamentais do nosso estado, do nosso país, nós não vamos nunca acabar com essas doenças, nós nunca vamos acabar com o sofrimento dos nossos bebês.
Em todo o tempo da nossa entrevista, a expressão pré-natal adequado, a senhora falou diversas vezes. Quais são os passos desse pré-natal para ele ser adequado? Primeiro passo, segundo, o que é um pré-natal adequado,
doutor? Bom, primeira coisa, primeiro fato é a mãe fazer o diagnóstico que ela está grávida, certo? A partir do momento que ela sabe que ela está grávida, ela precisa ter um médico ou ir no posto de saúde, no PSF, fazer o acompanhamento com o médico da família ou com o médico da escolha dela e que faça o pré-natal com consultas mensais durante os 9 meses. Porque durante esses 9 meses ela tem que fazer as ultrassons, a ultrassom morfológica, os exames do teste da mamãe. Ela tem que fazer para controlar a pressão, diabetes, que são coisas que são doenças que podem surgir durante a gravidez. Ou a mãe nunca teve nada, por exemplo, diabetes gestacional. É um problema que a gente tem muito grande, muito frequente no nosso meio. O hipotiroidismo na gestação, de mães que nunca tiveram problemas. E a hipertensão, que as mamães também nunca tiveram problema e passam a ter hipertensão arterial durante a gravidez. Então, são diversas patologias, diversas doenças que a mamãe que justificam a importância de se fazer o pré-natal. Hipertensão, diabetes gestacional, essas doenças infectocontagiosas passíveis de controle durante a gravidez são fatores primordiais para a mãe ter entendimento que o pré-natal é fundamental para a saúde do seu filho.
Nascida a criança, algumas síndromes aparecem, não é, Evaristo Pereira?
Exatamente. E nós temos uma de extrema importância também, que é pouco falado, não é? Que é em relação ao torniquete de fio de cabelo. O que é isso, doutora?
A síndrome do torniquete
de fio de cabelo. Isso que ataca também as mulheres nessa fase.
Olha, sinceramente, eu não conheço esse termo.
Gestação.
Torniquete.
A síndrome do torniquete é aquela do fio que fica preso na criança.
Fica preso na criança.
Sim. Por isso é da brida. É da brida.
As pessoas falam comumente, né?
Brida. Chama brida.
O nome técnico
brida.
A gente.
Esse torniquete.
Exatamente.
Esse termo brida, né? É que a criança pode ter um estrangulamento, né?
Sim,
de membros por uma brida. Então, isso não é tão comum, tá? Isso não é tão comum. Mas existe, nós já tivemos alguns casos na Santa Casa, principalmente que o volume de partos são muito grandes. Então,
como observar isso quando a criança está tendo um estrangulamento, né, no dedo? Né,
Não, às vezes, alguns casos, quando feito uma ultrassom bem feita, né, uma ultrassom morfológica, que detecta cardiopatias, outras malformações neurológicas, abdominais, torácicas, de coluna... de medula, né? Então, a ultrassom morfológica, ela mostra muitas alterações para a gente. Isso pode ser detectado, né, na ultrassom normal ou na ultrassom morfológica mesmo, que vê o bebê como um todo. Mas a gente tem muitas patologias que a morfológica nos mostra. Infelizmente, alguns casos passam desapercebidos e a hora que a gente pega o bebê, aparece lá uma lesão que é passível de diagnóstico intraútero, para que a gente já vá preparado para aquela patologia. Hidrocefalia, que é acúmulo de líquido na cabeça, né? no cérebro, que é uma coisa relativamente comum. A mielomeningocele, que é uma má formação da coluna vertebral. Também, na maioria das vezes, cirúrgico. Hérnia diafragmática, que é um problema do intestino, vamos dizer assim, dos intestinos dentro da caixa torácica. Cardiopatias congênitas, muitas são diagnosticadas intraútero. Então, assim, tem várias coisas, várias patologias, inúmeras patologias que poderiam ser diagnosticadas e tomar conduta. Vamos supor, uma criança com uma cardiopatia passível de que a gente sabe, se nascer, vai ter problema seríssimo, que ainda pode ser acudida intraútero. Então, é importantíssimo que a criança, que essa mamãe faça o pré-natal, e que essas doenças passíveis de tratamento, às vezes até intraútero mesmo, nasça relativamente bem. É difícil você pegar uma criança que a mãe não fez um pré-natal, que a criança nasce aí com uma hidrocefalia, com uma mielomeningocele, e a gente pode realmente ter complicações seríssimas.
Hoje, o teste do pezinho oferece um diagnóstico, não é muito grande, não é, doutora, de doenças. E aí estão também acrescentando outros diagnósticos que podem surgir a partir do teste do pezinho. Ele está sendo aceito hoje ainda pela comunidade? As pessoas já fazem? Ele está mais rápido? Como está a situação do teste do pezinho?
Olha, o teste do pezinho, o que o governo dá é um teste básico, né? Que detecta algumas doenças, realmente, às vezes, comum. No nosso meio tem um teste intermediário, vamos dizer assim, e tem um teste bem completo, né, que diagnostica diversas doenças aí metabólicas, a gente chama erros inatos do metabolismo. Recentemente nós tivemos uma criança que fez o teste básico, mas ela não desenvolveu bem aquela coisa toda, e aí nós fomos procurar os erros inatos do metabolismo, que nem sempre é feito no teste básico. Então, essa criança tinha uma patologia séria, bastante grave, e realmente causou muito transtorno na vida dessa criança. Então, assim, o governo dá o teste básico. Toda criança tem o direito, feito na APAE, na maioria das vezes, e outros laboratórios também fazem. Mas é um teste de fácil acesso, não é de difícil acesso. Agora, o completo, ele... teoricamente, é mais caro. E, realmente, não é todo mundo que tem acesso a ele. O ideal seria que o governo desse esse teste completo para todos os bebês.
Há uma luta, inclusive, né, para a mudança da legislação para que o Ministério da Saúde banque, né, tudo isso.
Exatamente. Eu acho que se tem dinheiro para gastar com política, né, se tem dinheiro aí, bilhões para gastar com...
Fundo partidário,
que eu acho um absurdo. eu pessoalmente, acho um absurdo. Apesar de gostar muito de política, mas eu acho literalmente um absurdo, mas não tem dinheiro para esse tipo de exame, que eu acho fundamental. Ao invés de dar um teste básico, deveria dar um teste completo, que a gente teria que muitas patologias que são diagnosticadas por esse teste e que dão condições de tratamento para essa criança, não é realizado, não dá chance para essa criança, e quando vai se descobrir, a criança já está comprometida, o seu
um quadro avançado
de doença que realmente dificulta muito o tratamento.